Quinta-feira é dia de falar de estreias de cinema na coluna Dicas de Cinema com o Marden Machado. Boa tarde, Marden.
Boa tarde, Felipe. Boa tarde, ouvintes da CBN.
Hoje a gente tem duas estreias, a gente começa falando de Carro Rei.
Pois é, Carro Rei, né? É sempre muito bom quando a cinematografia brasileira explora diferentes gêneros cinematográficos. E é justamente isso que faz a cineasta pernambucana Renata Pinheiro em Carro Rei, que é o seu segundo longa. O roteiro foi escrito por ela, junto com o Sérgio Oliveira e o Léo Pirata. É uma ficção científica que nos apresenta Uno, vivido pelo ator Luciano Pedro Júnior, que é uma pessoa que desde criança, desde muito pequeno, tem o dom de se comunicar com carros. Ele tem um tio, vivido pelo Matheus Nastergalho, o Zé Macaco, que é muito próximo a ele. Com a ajuda dele, eles criam um veículo que é justamente o veículo, o carro, que dá título ao filme. Até por conta de burlar, de confrontar uma lei baixada nessa realidade, nesse contexto, que proíbe a circulação de carros velhos. Eles meio que pegam um carro e refazem ele, dão um aspecto assim, de novidade, justamente para poder burlar essa legislação. O que primeiro chama atenção aqui é o cuidadoso trabalho de direção de arte, que é tudo aquilo que você vê em cena. Cenário, objetos de cena, os próprios carros que são refeitos, né? E você percebe, para quem conhece a carreira da Renata Pinheiro, que aí tem uma influência muito forte dos primeiros trabalhos dela no audiovisual. Ela começou trabalhando justamente como diretora de arte. Então, esse apuro visual que ela tem no filme é muito forte e vem seguramente da experiência dela como diretora de arte. O Carro Rei foi o grande vencedor do Festival de Gramado do ano passado, ganhou o Kikito de melhor filme, e na época muita gente apressadamente comparou ele a um filme francês, o Titan, que até foi o vencedor do Festival de Cannes do ano passado, dirigido pela Julia Ducournau. Mas como toda avaliação que é feita assim às pressas, ela simplesmente não se sustenta. São obras bem diferentes em suas abordagens, e a única coisa em comum que eles têm, a única conexão, é justamente pelo fato de terem personagens que gostam de carros, que têm uma atração por carros. Fora isso, a condução narrativa é bem distinta. Resumindo, Carro Rei é um filme que causa estranhamento, mas cá entre nós, isso não é algo muito fácil de se conseguir. E é algo louvável de ser feito, de procurar realizar e de apresentar um trabalho diferente do convencional.
Bacana, Marlin, você fez uma comparação com o cinema francês, mas também tem algumas críticas brincando, né? Que é uma comparando também Se Meu Fusca Falasse, mas é outra pegada, né?
bem diferente. Pô, o pessoal foi longe nessa comparação, Felipe.
É, bem longe, acho que a tua comparação faz mais sentido, né? A gente tem uma outra estreia essa semana também, que é Minions 2.
É, o mundo conheceu os Minions no filme Meu Malvado Favorito, de 2010. Essa foi a primeira obra, a primeira animação do Illumination Entertainment, que é um estúdio de animação ligado à Universal Studios. 3 anos depois desse filme, em 2013, eles reapareceram em Meu Malvado Favorito 2. E em 2015, eles ganharam um filme solo, Minions. Esse filme solo, esse derivado da franquia Meu Malvado Favorito, fez muito dinheiro, fez mais dinheiro nas bilheterias do que o próprio filme original, Meu Malvado Favorito. Ele ultrapassou a barreira do $1 bilhão só nas bilheterias. E isso deixou bem explícito que, apesar do carinho... Mas Minions não agradou todo mundo. Ele deixou bem explícito que, apesar do carisma daquelas pequenas criaturas amarelas, alguma coisa estava faltando. E o que faltava é justamente a presença do grande mestre deles, que é o Gru. E isso é devidamente resolvido nesse Minions 2, A Origem de Gru. A direção é do Caio Balda, e aí você vê que eles voltam agora ao início dos anos 1970, onde a gente fica sabendo como é que os Minions conheceram o Gru ainda criança, e o ajudar a se tornar o que a gente conhece hoje como o malvado favorito, né? Cronologicamente, essa história acontece depois do primeiro filme dos Minions e antes do primeiro filme do meu malvado favorito, que teve uma terceira parte em 2017, né? Que pecou pelo exagero e se perdeu um pouco na história que queria contar, apesar de ter sido também um grande sucesso, a exemplo do filme dos Minions, ele ultrapassou também US$ 1 bilhão nas bilheterias. Dessa vez, o estúdio resolveu apostar no seguro mesmo. Se preocupou um pouquinho mais com o roteiro e procurou corrigir os problemas do meu malvado favorito 3 e do primeiro filme dos Minions. Então, eles não ousaram muito em termos narrativos, e a história em si, uma história como essa, que tem um público cativo, como é o caso dessa franquia, não há necessidade de você reinventar a roda, delirar muito. Basta apostar mesmo no certo, que é o que as pessoas vão querer ver, e nesse ponto, Minions 2 cumpre aquilo que se espera dele.
Marley, e com esse filme já dá para dizer que está aberta aquela temporada do cinema de férias, né? Que a gente tem ali em janeiro, em julho, que tem uma programação bastante diferente e muita gente vai ao cinema, né?
De uma certa forma, ela já começou semana retrasada com o Lightyear, mas agora ela toma fôlego. Tem agora o filme dos Minions, semana que vem tem o filme do Thor, e aí até o final de julho, comecinho de agosto, a cada semana vamos ter um filme mais focado nesse público infanto-juvenil.
E que nas próximas semanas, claro, você vai falar, vai trazer aqui. Essa é a nossa coluna de cinema, sempre às quintas-feiras, às 4 horas da tarde. Boa tarde, Marden.
Valeu, Felipe. Bom fim de semana a todos.